irmãos. Então vamos orar mais uma vez? Você pode fazer isso mais uma vez? Senhor, muito obrigado por estarmos aqui diante da sua palavra. Por estarmos aqui, Senhor, perante a sua presença. É o Senhor quem está aqui falando conosco. Nós estamos já bastante maduros e um tanto quanto cansados para nos impressionarmos com estruturas, com coisas que homens podem produzir, com qualquer artefato aqui que tente camuflar aquilo que só o Senhor pode produzir na realidade em nosso espírito. Então nós estamos sedentos, nós de fato estamos sedentos pela tua presença, pela sua palavra, por ouvir a sua voz. E então mais uma vez nós oramos ao Senhor, fala conosco, Senhor, nós pedimos isso. Fala conosco, usa a minha vida como um canal agora para os meus irmãos que estão aqui nessa noite ouvindo. Talvez algumas pessoas ouvirão isso meses, anos depois, mas que elas possam perceber o mesmo espírito, a mesma graça, a mesma sabedoria que não vem de mim, que não vem de homens, mas que vem do Senhor fluindo através dos textos sagrados da sua palavra, Deus. As pessoas que estão no nosso campus online agora também, acompanhando aqui, que eles não se distraiam porque estão talvez num ambiente doméstico e não fiquem mexendo com o celular ou fazendo outras coisas, mas que conectem de fato o seu coração, a sua palavra, ao Deus que está falando nesse lugar. É o meu desejo para as pessoas que estão aqui também. Sem distrações, sem interrupções, sem nada que concorra agora, nós queremos apresentar os nossos corações reverentes perante o Deus que fala nesse lugar, e com temor e com alegria no coração, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém, irmãos? Bom, falar sobre peregrinação, falar sobre o êxodo, para nós, eu digo para nós aqui especificamente como igreja Burn, tem um peso muito grande, né? Porque é exatamente essa aparição que nos acompanha no símbolo que nós carregamos. Então, muitos de vocês sabem que o profeta Isaías, no capítulo 11, a partir do verso 1, ele fala sobre esse ramo que vem da raiz de Jessé, que é um rebento novo. Isso traz a identidade para o nosso nome, mas quando nós juntamos essas letras, né, o Batista, o Nida, rebento novo, que é a base dessa palavra profética para nós, nós temos a expressão burn, que é incendiar, que é queimar. E por isso que a folhinha, que é o nosso símbolo ali, que é esse rebentinho, é esse novo ramo, é esse de repente, está pegando fogo, né? Não sei se você sempre prestou atenção, mas é uma folhinha incendiada, é uma folha de sarça. A nossa folha é uma folhinha de sarça, é uma burning bush, é uma sarça ardente, é uma folhinha pegando fogo. Então isso fala sobre a presença de Deus nos impulsionando para o lugar onde Ele quer nos direcionar. Quando nós falamos que um ramo vai surgir, que um rebento vai brotar, nós não estamos falando que nós estamos produzindo uma empresa, abrindo uma porta. Quando nós plantamos uma igreja em outra cidade, quando nós sentimos-nos provocados pelo Espírito Santo a nos direcionar para, como nós estamos em Poá, e puxa, que alegria ver um vídeo desse, né? Um ano de uma igreja pulsante numa cidade do lado, irmãos que foram para lá e que hoje já estão expandindo a igreja de Poá para Guaianazes, alcançando outras vidas. Isso é muito bom, mas não somos nós que estamos fazendo os rebentos brotar. Esses rebentos brotam a partir de uma palavra profética, de um impulsionamento do Espírito Santo para nós. E nós estamos levando esse fogo de Deus que há nos nossos corações e que arde dentro de nós, amém, irmãos? Para incendiar corações. Vale a pena a gente lembrar disso, que quando o Senhor nos posiciona com uma palavra como essa, o contexto profético de Isaías era um contexto em que as pessoas não acreditavam mais. Era um contexto em que as pessoas, no qual as pessoas já estavam estafadas, assim, desacreditadas, de que alguma coisa podia acontecer de bom naquela terra novamente. E o profeta é usado por Deus para provocar o coração deles, para lembrar, olha, da mesma forma como surgiu Ezequias, vocês talvez pensam que não possa surgir um outro rei que vai governar com justiça, que vai amar essa nação, que vai fazer de tudo para Jerusalém ser reestabelecida. Não, ei, vejam, eis que está brotando um rebento novo. Vai acontecer de novo, creia nisso, amém, irmão? Você crê nisso? E nós temos essa palavra profética de, quando nós começamos essa igreja, poder também de uma forma, dentro do nosso contexto, trazer esperança para os corações que talvez estavam cansados também, desacreditados de igreja, de religião, denominação, e todas essas coisas que não são tão difíceis assim, de nos cansarem. Elas têm um poder de cansar a gente rápido, eu sei disso. Mas é o Senhor quem faz isso. O verso 2 de Isaías, se você quiser abrir aqui, eu estou citando, de certa forma eu estou lendo aqui, mas o verso 2 de Isaías, ele fala exatamente sobre isso. É o Espírito do Senhor que repousa sobre ele. É o Espírito do Senhor quem traz sabedoria. É o Espírito do Senhor que traz entendimento. É o Senhor quem está fazendo essas coisas. Nós estamos aqui de pé, com portas abertas, celebrando um ano da igreja em Poá, que aliás, vou dar spoiler aqui, né? Depois desse final de semana em Poá, que é o final de semana que vem, que nós vamos comemorar um ano, a igreja em Poá já vai começar o seu segundo culto. Vai ter um culto de manhã, porque não cabe mais gente lá. Eu fico muito feliz com isso, porque não é um número, gente. É uma igreja pulsante. Hoje eu estava conversando com o Vitor Brito, que está sendo responsável por expandir a igreja para Guaianazes. Ele falou: pastor, já estão nascendo mais dois clãs em Guaianazes. Nós estamos com quatro clãs aqui. E a conversa com o povo em Guaianazes é que no meio do ano, quando a igreja fizer os seus 8 anos, a gente vai ter culto toda semana lá. Mais de 50 pessoas, líderes sendo treinados. E eu conheço algumas dessas pessoas e a história regressa delas. É gente que, em outro contexto, teria sido jogado fora. É gente que, no outro contexto religioso, não teria oportunidade de renascer. É gente que seria uma cana quebrada, seria um pavio fumegante sendo apagado. É gente que não teria um olhar misericordioso de graça para acreditar aí nesse lugar, aqui nesse contexto desacreditável, nesse contexto em que as pessoas seriam tratadas como lixo. Se elas se voltarem para o Senhor, elas vão experimentar esse fogo, esse calor da presença de Deus que transforma. Tem gente lá que engravidou a namorada dentro da igreja, as pessoas viraram as costas, ninguém acreditava que o casamento podia dar certo, a pessoa chegou na igreja, foi abraçada, se casou, assumiu responsabilidade, era moleque, agora é um homem, era alguém que não tinha perspectiva nenhuma. Eu muitas vezes olhei e falei: será que vai dar alguma coisa? E aí a gente fala: não, se Deus fizer, vai dar alguma coisa. Hoje é um dos líderes lá, cuidando de clã, multiplicando clã, treinando gente, cheio do Espírito Santo. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz, amém? E glória a Deus por a gente poder contar essas histórias, meus irmãos. Porque quando a gente acredita naquilo que Deus nos impulsiona e na maneira como nós somos levantados em contextos em que cada um de nós está na sua própria peregrinação, em cada um de nós está passando seus próprios perrengues, suas próprias dificuldades, tendo que vencer temores, enfrentando seus próprios demônios particulares, nas suas mentes, nas suas histórias, nos seus conflitos, mas quando nós olhamos para uma palavra profética que nos impulsiona, a gente fala: ainda dá para botar fogo nesse negócio, ainda dá para reverter essa situação, porque nós temos uma palavra, de sermos essa esperança para desesperançosos, de sermos um ponto de abrigo para pessoas que se sentem abandonadas. E isso é a igreja de Jesus, amém? Isso não é a Burn, isso é a igreja de Jesus. Mas é a maneira como nós olhamos. E encontrar pessoas com casamentos restaurados, encontrar pessoas que eram viciadas, presas, encontrar pessoas que se achavam melhores do que essas pessoas, porque não faziam nada de errado, mudando seus corações também, se submetendo à vontade de Deus e podendo ter as suas vidas restauradas por meio do arrependimento e da transformação, porque não é bagunçado. Nós contamos as histórias como Paulo conta as histórias. Ele diz: eu, Paulo, pior dos pecadores, mas em mim, que era o pior dos pecadores, a graça se mostrou suficiente para me tirar do pecado, para transformar a minha vida. A pessoa não continua no pecado quando ela ama Jesus e quando ela ouve a palavra. Ela abandona uma vida de pecado e é transformada, amém? A gente está falando de restauração. A gente não está falando de oba-oba, de balbúrdia. Nós estamos dizendo que Deus nos deu um manto, um fogo, para levar para pessoas que não acreditavam mais em si mesmas, que não acreditavam mais que a igreja era um lugar seguro para terem suas vidas transformadas, para serem acolhidas, para serem conquistadas, para serem ensinadas sobre essa palavra, para viverem isso. Então, quando nós vamos falar sobre a passagem que eu vou ler hoje, só para eu terminar de ler Isaías 11, 2 aqui, ó, o Espírito do Senhor é que está sobre ele, é o Espírito de sabedoria e discernimento, é o Espírito de conselho e poder, é o Espírito de conhecimento e temor do Senhor, amém? Vocês estão comigo aqui, gente? Se vocês continuarem nesse ritmo aqui, eu pego um avião amanhã, vou embora para a Flórida, não volto mais. Vou ficar lá só com o Mickey, que é mais legal. Se é para estar aqui, é para dar glória a Deus, amém, irmãos? Ó, aprende uma coisa. É igual quando eu vou para a academia. Eu chego na academia e o personal: pastor, pode aumentar a carga? Aí eu falei: meu, coloca, meu. Eu estou aqui. Se eu não aguentar, a gente dá um jeitinho depois. Se eu estivesse jogando videogame em casa, eu estava jogando videogame em casa. Eu estou na academia, eu quero treinar. Então assim, se fosse para você ficar com a boca fechada, vai para casa cozinhar miojo. Você está na igreja, dá glória a Deus. Você não quer estar dando glória a Deus, você tinha que ficar em casa. Está aqui, vibra com aquilo que Deus está falando com você, porque é a palavra de Deus. É o Espírito que traz conhecimento e poder que vai mudar a sua vida. É o Espírito de sabedoria que nos movimenta, irmãos. Tinha outras coisas para eu ficar fazendo da minha vida, eu não quis ser pastor para ficar aqui animando plateia. Mas para inspirar você no poder do Espírito Santo, amém? Então entra comigo nisso aqui. Entra comigo nesse poder aqui que eu estou falando de uma folha que pega fogo. E não queima, e não termina, e não para, amém? Então é uma unção sobre nós. E é isso que Moisés experimenta em Êxodo 3, quando Deus começa a promover a primeira peregrinação do seu povo, ou pelo menos a primeira peregrinação rumo àquilo que era importante. O povo de Israel foi peregrinando através dos patriarcas, desde o seu chamado em Gênesis 12, quando Abraão é convencido pelo Senhor a continuar o que o pai dele parou. Se nós prestamos atenção na história, nós vamos mergulhar nesse mês, ao longo dessa série, na verdade até o dia da Páscoa, nessa série sobre peregrinação, avançando para a série anterior que vocês viveram aqui, sobre o Ion, sobre os princípios das coisas, aquilo que Deus fez para durar para sempre, você vai perceber que desde o começo da história, Deus foi fazendo o povo passar por processos de peregrinação. O pai de Abraão inicia um processo de peregrinação. Por isso que quando Abraão é chamado, na verdade, ele não é o primeiro a ter sido chamado. É só você terminar de ler Gênesis 11. Você vai perceber que o pai dele estava caminhando sentido a terra dos caldeus, mas ele parou. Talvez em algum momento da vida dele ele se acomodou, desanimou. Dá muito trabalho viver essa experiência com o Senhor. Dá muito trabalho peregrinar e passar por tantos processos difíceis. E aí é o grande problema para nós, crentes, que a gente acostuma com viver num ambiente de dificuldades, e muitas vezes as coisas que nos prendem são as coisas que nos deixam mais confortáveis. Muitas vezes as coisas que são os nossos maiores problemas afofam a nossa cama e nos transformam em cristãos acomodados, medíocres no melhor caso e muito abaixo da média nos piores casos. Gente que vem para a igreja, mas se acostuma a não viver experiências de poder com o Senhor. Gente que está acostumado a ver as coisas pegando fogo, porque as coisas pegarem fogo no deserto é comum. O livro de Jó diz que, tal como as fagulhas sobem para cima, e não tem um pleonasmo aqui, é a ideia de mostrar isso mesmo, quando elas vão para cima. Então, certo quanto as fagulhas sobem e vão para cima, assim o homem é preparado para viver uma vida de dificuldades. Está no livro de Jó. É comum. No deserto pegar fogo, meus irmãos, é comum. Diga comigo. No deserto, as coisas pegarem fogo. É comum. Ou seja, numa vida de peregrinação, numa terra que nos é estranha, passar escassez, ter feras noturnas, ver o sol ardente fazendo mato pegar fogo, mato seco pegar fogo, não impressiona ninguém. E a gente começa a viver nesse ambiente hostil, nesse ambiente de provocações da vida comum, como se fosse o nosso ambiente definitivo. A gente começa a se acostumar. O ser humano se acostuma muito rápido, amém? Vocês entendem isso? A gente se adapta muito rápido. É mais legal se adaptar em coisas fáceis, mas a gente também se adapta a situações difíceis de uma maneira assim que surpreende. Veja os governos opressores ao redor do mundo, ao redor da história, não só atual, mas ao longo de toda a história da humanidade. Como que povos foram encarcerados e achando que estavam tendo algum benefício? Eu que sou um cara de mercado livre, que gosto do capitalismo, do investimento, das pessoas poderem construir, fazer e colherem seus resultados, eu acredito que não tem nada que o governo dá de graça. O governo toma 10 seu, te devolve 50 centavos e fala, ó, estou te dando esse benefício. Arrancou o nosso couro, né? Do couro sai a carteira, já diziam os antigos. É do lombo que sai o cinto. O governo fala que está te dando escola pública. Tudo escangalhado a escola pública. Te rouba 5 meses de salário lá para te dar um serviço mal entregue, não porque nós não temos bons professores, que os professores fazem das tripas o coração para poder entregar alguma coisa para os alunos, tendo um material didático péssimo, tendo tipo de ementas lá que eles têm que seguir um programa que não tem nada a ver com nada, eles tentam driblar circunstâncias, dificuldades, eles só para poder entregar alguma coisa para vocês. Eu sei, porque eu falo na qualidade de professor, filho de professora, sobrinho de professor, a Dani formada em letras também, não está na sala de aula, mas poderia estar, enfim. Um sacrifício, o governo fala que está dando escola pública, está dando nada, né? Tomou tudo de você e te entregou uma ninharia ali. Então assim, os governos sabem oprimir, e um povo ocupado, se matando de trabalhar, para conseguir pelo menos o pão do próximo dia ali, e pensando em como só conseguir dormir para acordar um pouco mais cedo, vai estar com a mente muito ocupada para poder pensar em viver o que Deus tem para si. Quem está me entendendo? Então a vida que Moisés estava vivendo nesse momento, eu já estou caminhando bastante na palavra, sempre o primeiro episódio dá mais trabalho, que a gente precisa introduzir o cenário. A vida que Moisés estava vivendo naquele momento era uma vida de se acostumar a viver num ambiente que não era para ele. Era uma vida de se acostumar a estar em contextos que não eram os contextos que Deus tinha para ele definitivamente. O Egito não era um lugar para Moisés, mas ele passou 40 anos lá, e ele precisava passar por esse processo. Moisés foi treinado em toda a ciência egípcia, descobriu a medicina, as artes de guerra, a arte bélica, a ciência de todos os tipos conhecidos até aquele momento, a própria cultura mística e das divindades, e de algum tipo de filosofia ou de pensamento filosófico que existia numa proporção diferente naquela época. Enfim, Moisés foi treinado ali. Moisés foi treinado para ser um deus do Egito. Moisés foi treinado para ser talvez um sucessor do faraó. Ele recebeu por 40 anos uma cultura, comidas, roupas, tratamentos, que não era para ele, mas ele recebeu 40 anos, sim ou não? Moisés depois foge, ele fica agora aqui mais 40 anos vivendo em Midian, junto ao seu sogro ali, Jetro. Ele salva ali a sua esposa e as outras irmãs num ambiente hostil. Sogrão já ganha que, pô, vai ser bom ter um menino em casa, abraça ele. Ele fica 40 anos ali, numa região mais uma vez desértica, cuidando de ovelhas, pastoreando ovelhas, aprendendo outras coisas, desconstruindo algumas coisas, mas não era um ambiente definitivo para ele. E a história de Moisés nos seus últimos 40 anos, no último terço da sua vida, também é Moisés estando num lugar que não era o seu lugar definitivo. Ele estava peregrinando, descendo no Egito, carregando o povo no êxodo, até a terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido dar para Abraão. Peregrinos, homens que passaram o tempo todo da sua vida construindo e vivendo realidades que não eram as suas realidades definitivas. Inclusive eles viveram isso e construíram isso para nós estarmos sentados aqui hoje. Amém? O autor aos Hebreus, no capítulo 11, quando fala de uma galeria de heróis da fé, ele vai falar que todos esses homens viveram esse tempo de peregrinação debaixo de uma obediência a uma promessa, acreditando e construindo, porque eles criam numa pátria superior. Eles tinham uma esperança de um lugar que não era aquele lugar no qual eles estavam, mas eles visavam ir por meio do Espírito de Cristo. O autor aos Hebreus é ousado demais, né? Ele tipifica Jesus, como o pastor Tiago disse aqui, através do sacerdócio de Melquisedeque, alguém sem genealogia, alguém que não foi catalogado ali dentro das manias hebraicas de colocar árvore genealógica para todo mundo. Ele compara o sacerdócio de Jesus a isso, mas ele também diz que Moisés tinha o Espírito de Cristo, antes de Cristo ter vindo ao mundo humanamente, porque eles esperavam algo superior. Então eles não estavam acreditando que aquela vida que eles viviam aqui embaixo era a vida que Deus tinha para eles. Nós olhamos para os textos do Antigo Testamento, como nós olhamos para esse texto que nós vamos ler hoje, avançar um pouquinho mais, e nós pensamos que aqueles homens literalmente estavam apenas enxergando as coisas dessa terra, que tudo que acontece no Antigo Testamento está preso a uma aliança terrena, uma aliança que de fato é inferior, porque Cristo ainda não havia se manifestado, mas que esses homens tinham as esperanças comuns, e é mentira. Se você lê ali na sua casa, eu peço que você faça isso hoje à noite, você vai perceber que Hebreus 11 deixa muito claro que esses homens enxergavam que existia algo que perduraria por gerações e gerações, uma esperança eterna para o seu povo, ainda que a concepção deles não fosse de plena ainda salvação como nós conhecemos. Mas eles tinham o Espírito de Cristo neles, e eles foram salvos pela mesma fé que você e eu somos salvos. Pastor, como que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Crendo no Messias como você e eu cremos, em tempos diferentes. Eles criam no Espírito de Cristo, eles criam naquilo que a lei apontava, antes da lei ser cumprida. É por isso que quando nós cremos em Jesus e vivemos agora por uma aliança que nós conhecemos, o autor aos Hebreus capítulo 11 vai dizer: nós os aperfeiçoamos. Nós sentados aqui agora, vivendo pela mesma promessa de sermos peregrinos numa terra estranha, de não sermos presos ao tempo presente, mas de olharmos para uma pátria celestial e basearmos tudo na nossa vida por conta dessa pátria superior, aperfeiçoamos Abraão. Abraão se torna completo, se torna perfeito, se torna íntegro, quando você que está sentado aqui, não está sentado aqui pensando que isso é um ambiente humano, material, mas quando você está sentado aqui, sedento, ansioso pela volta do Messias, que já veio na terra para nos salvar uma vez, e vai vir para voltar e julgar todos aqueles que não creram nele. Quando nós saímos da dimensão do perrengue da terra aqui, e começamos a olhar para uma aliança superior que esses homens profetizaram com as próprias vidas, nós então nos unimos a eles, completando aquilo que foi começado. Moisés se torna perfeito quando você crê em Jesus e vive a sua vida pelo mesmo Espírito que ele viveu. Abraão se torna perfeito naquilo que ele fez, e a palavra perfeição tem a ver com não faltar nada, ou seja, completar, fica cheinha a medida dele. Quando você vem aqui para a igreja, e não é só um crente que tem o nome no hall, passou pelo Elkan Burney, mas quando você vive de fato pela mesma esperança que esses homens viveram, sabendo que você não vai ficar aqui a vida toda, e quando esse corpo tombar, como bem disse a pastora Priscila a respeito da prima do Renan, você tem a sua esperança imaculada, sabendo, porque ele vive, eu creio no amanhã. A minha vida não termina aqui. Talvez uma das maiores consciências que um cristão precisa ter, meus irmãos, é exatamente essa: nós não somos dessa terra. Assim como Moisés no Egito não era um egípcio, assim como Moisés em Midian não era um midianita, e assim como Moisés no Êxodo não era das terras pelas quais ele passou, mas de uma terra prometida, que não era a Canaã na qual ele não entrou, mas a Jerusalém Celestial onde ele está conosco, porque nós estaremos lá também uma vez fisicamente, mas nós estamos lá hoje já espiritualmente, amém, irmãos? Essa esperança que deve conduzir as nossas vidas. Nós somos peregrinos, nós somos como andarilhos com uma mochila, nós somos como homens que Jesus resgatou e nos tirou de uma realidade anterior e disse para a gente agora: anda nessa terra, mas sem levar um segundo par de sandália, sem levar uma mochila nas costas. Aonde vocês forem recebidos, é ali que vocês vão comer e viver. Aonde a paz entrar na vida de vocês, é ali que vocês vão ficar. Se a paz não bater em vocês, você sacode a poeira e dá o próximo passo, porque vocês não pertencem aos lugares pelos quais vocês estão passando. Você não é uma propriedade da empresa que você trabalha, e você também não pode ser uma propriedade, nem um proprietário da empresa que você tem. Os nossos filhos não são nossos. Tem um monte de gente engravidando aí, hein? Glória a Deus, quem que são as mamães aí que estão esperando bebê, ou os papais ali, já viu o Gabs, Minhoca, o Jones, gente, ó, quem não engravida, eu não vou nem orar no final, só passa no bebedouro e toma água ali, diz que a água daquele bebedouro que é o problema, quem não quer engravidar, compra a garrafinha da cantina, mas não toma do bebedouro, brincadeira, irmãos, quem tem esse sonho de engravidar, nós vamos orar aqui, nós vamos liberar essa madre, em nome de Jesus, porque é o poder da palavra, amém, quem crê nisso? As mulheres que têm sonho de engravidar e não engravidar, é com a gente aqui mesmo, é com os profetas do Senhor, que é com esse povo que clama e que crê no nome do Altíssimo, amém? Glória a Deus. Mas nada é nosso, nós pertencemos a Ele. No dia que Ele nos comprou para sermos dEle, e Ele nos direcionou para viver a partir daquele momento agora, uma vida baseada nessa nova aliança. O apóstolo Pedro diz, em 1 de Pedro, capítulo 1, se eu não me engano, dos versos 19 ao verso 21, que nós fomos comprados com o sangue de Jesus. Não foi ouro nem prata que comprou você. Ele te comprou como uma propriedade dele, irmãos. Amém? Efésios 1 vai deixar isso muito claro para você. Você tem um selo de propriedade aí, chamado Espírito de Deus que habita em você, que é a penhora da sua redenção. Ou seja, quando Jesus voltar para essa terra aqui, ele vai olhar o selo e vai falar: esse é meu, vim buscar aquilo que ficou penhorado nessa terra. Talvez peregrinos é um bom nome, mas penhorados é um bom nome também. A gente está numa casa de penhor, irmãos. Você pode passar o tempo que for aqui parecendo para alguns velharia, mas quem deixou você aqui, pagou o preço pela sua vida, na hora que te buscar, vai dar o devido valor que você tem, que não é valor de coisas perecíveis como prata e ouro, mas o sangue dele. Você tem dono, e você pertence a ele para viver para ele, e eu pertenço ao Senhor para viver para o Senhor, e para morrer para o Senhor, como diz Paulo, quer vivamos ou quer morramos, nós fazemos isso para o Senhor, porque nós somos dele, nele nós nos movemos, nele nós existimos, nós somos feitura dele. Romanos diz isso, Atos diz isso, Efésios diz isso, criados em Cristo Jesus. Quando você nasceu de novo, é como se você tivesse sido recriado, é uma vida nova. Isso nos desvincula das coisas que ainda querem nos manter aqui, porque o diabo quer te manter aqui. A maior virtude que o diabo tem é de te enganar, de fazer você pensar que tudo que você tem na sua vida está baseado nessa terra, pela qual você está só de passagem. E aí ele potencializa você na prisão das suas dores, e ele potencializa as migalhas que você come, as malditas da cebola do Egito. Oh, mas que desgraceira que é que o homem está no deserto, saindo da escravidão, e ele olha para o líder que está libertando ele ali, sendo uma mão poderosa de Deus, e fala: que saudade da cebola de Egito. Olha só, tanta coisa para ter saudade. O cara fala de legume, saudade de legume, tinha que falar saudade da picanha, do mignon, saudade de tirar férias, que saudade de ser escravo, era melhor morrer escravo. Quem está me entendendo? Então, quando o Senhor aparece para Moisés em Êxodo capítulo 3, preste atenção, vamos ler aqui o texto. Eu fiz ao contrário, né? Falei primeiro, vou ler depois, mas dá certo também. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro, peregrino. Moisés não foi chamado para ser pastor de ovelhas. Moisés foi chamado para pastorear um povo. Amém? Você não foi chamado para ser advogado, para ser médico. Você foi chamado para viver para a glória de Deus. Essas coisas são uma desculpa. Quem está entendendo? Sacerdote de Midian, ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Olha só que interessante, é o que eu disse. No deserto as coisas pegar fogo, meu irmão, é comum. Brigar no casamento, crente, é comum. Você acha que não, eu sou crente, não vou ter dificuldade nenhuma no meu casamento. Mas que deserto é esse que você vive, essa terra diferente que eu não sei? Casal brigar por causa do filho, ah não, pastor, estou passando uma dificuldade aqui, né? O cara esquece que a faísca sobe para cima. Eu estou passando dificuldade, pastor, meus filhos não me entendem, parece que a gente é de uma outra geração. Então, irmão, vocês são de outra geração. Adolescente é isso mesmo, é uma bênção. Faísca sobe para cima. Por que que você está espantado com um arbusto pegando fogo? Ah não, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, tem uma pessoa me perseguindo no trabalho. Pastor, mas estão falando mal de mim, estão fazendo fofoca. Aí, irmão, no deserto o arbusto pega fogo. Isso é a vida. Bem-vindo ao mundo dos homens. Bem-vindo ao mundo real. Pastor, mas falou mal de mim, virou as costas para mim, me traiu. No deserto, você não vai esquecer disso nunca mais. No deserto, arbusto pega fogo. Normal. Moisés não estava espantado com ele ter perdido a paciência, matado um cara, tentado esconder, alguém descobrir, o avô dele querer matar, ter que arrumar briga ali para poder defender a mulher que depois acabou valendo a pena, casou com ela. Essas coisas não impressionavam Moisés, irmãos. Ele cresceu ali dentro de uma cultura, ele viu coisas erradas o tempo todo, as pessoas traírem você, puxar seu tapete no serviço. Você acha que isso é perseguição? Estou passando uma prova, pastor. Arbusto no deserto pega fogo. Todos nós estamos passando por provas, porque esse lugar não é para a gente. Esse lugar de sequidão, de perseguição, de boleto, de conta para pagar, que todo mês, né? Seja igual um boleto, porque o boleto vence, aquela coisa toda. Isso é normal. O que deve impressionar você é quando no meio das coisas que são comuns a todos os homens, inclusive aqueles que nasceram de novo, mas continuam nessa terra, é quando Deus começa a se movimentar no meio das aflições, e a voz dele sai daquilo, então aquilo para de pegar fogo e se consumir. Então as coisas erradas continuam acontecendo contra a gente, os filhos continuam dando trabalho, o casamento continua sendo difícil, o dinheiro continua faltando, mas no meio de tudo aquilo você diz, não é possível, mas Deus está aqui me sustentando ainda. Esse negócio pega fogo, mas não me consome. Eu preciso ver isso de perto, porque no meio das dificuldades comuns, no meio de um deserto comum, tem um Deus poderoso falando comigo, e me dando sustento, porque lá fora os casamentos terminam quando as brigas começam, mas aqui dentro os casamentos são restaurados, quando Deus começa a falar no meio do fogo. Você crê nisso? Porque lá fora os pais desistem dos filhos quando eles debandam na sua sexualidade, quando eles escolhem o mundo das drogas. Lá fora as famílias desistem umas das outras quando as coisas começam a dar errado. Mas aqui dentro Deus fala no meio do fogo, Deus fala no meio do arbusto, e a gente não desiste. E a gente vê a glória dele mudando o nosso deserto. Até aquele dia Moisés viu sarça pegando fogo a rodo. Mas naquele dia ele falou, o que é isso? Eu preciso ver isso de perto. Tem alguma coisa diferente acontecendo aqui. Tem um Deus falando no meio do fogo. E meu irmão, olha para essa pessoa que está do seu lado e fala, tem alguma coisa diferente acontecendo aqui. O fogo continua, fala isso para ele, fala, o fogo continua. Mas agora Deus está falando comigo. E é isso que muda tudo. O povo havia se habituado a ser escravo. 430 anos de opressão. Eles estavam acostumados a acordar cedo e dormir tarde da noite. Se fizesse alguma coisa errada, chicotada nas costas. Mas eles tinham pão e circo à noite em Goshen. Eles tocavam o bandolim deles e cantavam canções, talvez como aquelas que Davi diz no Salmo. Ah, como eu posso cantar em terra estranha, porque à beira das margens dos rios, a gente chora, a gente se lamenta. Como eu posso cantar aqui? Começaram a acostumar. A gente nasceu para ser desgraçado mesmo, a gente nasceu para morrer pobre, a gente nasceu para ter um casamento infeliz. Começa a aceitar essa vida de escravidão, que o diabo quer que você aceite. Mas Deus vê a opressão do seu povo. Ei, diga isso comigo, diga: Deus está vendo a minha opressão. É esse Deus que fala no meio do fogo. É o Deus que está vendo os processos que estão se amontoando sobre você. É esse Deus que fala no meio do fogo, e glórias a Ele por isso, porque Ele diz no verso 7: por certo eu tenho visto a opressão do meu povo no Egito, mas eu tenho ouvido o seu clamor. Primeira pergunta que eu quero fazer para você: Deus tem visto a sua opressão, e eu creio que você não duvida disso, mas no meio da sua opressão, Deus tem ouvido o seu clamor? Deus tem ouvido palavras de dúvida, palavras de murmuração, palavras de aceitação de uma vida ruim, ou Deus tem ouvido o seu clamor porque você não quer mais viver essa vida? Porque a palavra de Deus diz que por mais que esse povo estivesse se habituando àquela vida, tinha gente lá no meio clamando. E eu espero que nessa noite, por mais que as coisas estejam complicadas, existam pessoas que creem e que clamam. Porque Ele diz assim: e é por isso, não é por causa da opressão. Fagulha sobe para cima. Com mais uma vez, perdão, pleonasmo. Não é a opressão. Eu desci porque tinha um povo clamando. Deus desce para libertar o seu povo porque existia um povo clamando. Ah, desci para libertá-los do poder dos egípcios e os levá-los, levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. Ah, tem gente que está acreditando nisso. Tem gente que não pegou ainda. É Deus que decidiu descer ao Egito. Ah, eu tenho pouco tempo, mas a gente vai continuar no domingo, vai avançar muito nisso, mas preste atenção. A palavra de Deus diz que Ele desceu. Ele decidiu descer para libertar o seu povo. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, eu estou descendo, por isso eu desci. Mas olha o verso 10, vai dizer assim. Eu estou pulando aqui os textos, você pode meditar mais, a gente já fez essa leitura desse texto esse ano. Mas olha o verso 10, ele diz: agora vá. Quem está descendo, diga comigo: Deus. Quem desceu ao Egito, irmão? Mas olha só, Deus está dizendo para Moisés: eu desci, mas quem vai de fato é Moisés. Quem assume a responsabilidade, empoderado por uma palavra, para não aceitar ficar mais na terra de escravidão, é você. Você é empoderado por uma palavra do Senhor, para entender que não importa a gravidade das dores no meio da peregrinação, quem precisa assumir a responsabilidade baseada na palavra de um Deus que envia, somos nós. Deus está dizendo: eu já desci. De alguma forma, como se Deus dissesse para você no céu amanhã, nas aflições que você está enfrentando, nas dores, nas lutas que você tem passado: ei, amanhã eu já estou lá. No meio desse bololô todo, no meio dessa sarça pegando fogo, eu já estou falando. O negócio agora é: vá, faça, desça. Ah, e como Moisés tem dúvidas para apresentar? Se a gente continua lendo os dois próximos capítulos, ele fala: ah, Deus, mas e se o povo perguntar quem está falando comigo? Ah, mas se o faraó não deixar? Ah, mas se não acreditarem? Ah, mas se não sei o quê? No final aqui do capítulo 4, a gente já vê aqui, ó. Quer ver? Ó, verso 11 do capítulo 4, o Senhor perguntou a Moisés: quem que forma a boca do ser humano, Moisés? Quem que toma o homem mudo ou surdo? Quem que o torna cego ou faz ver? Por acaso não sou eu, Senhor? Agora vá! Ei, sabe o que Deus está dizendo? Para de ficar me apresentando problema. Eu já vi a opressão. Eu já sei o que você está passando. Para de ficar apresentando para Deus os seus poréns, as suas dificuldades. Deus está dizendo para você: eu já sei de tudo isso. Sou eu que faço a boca, sou eu que faço falar. Sou eu que faço ouvido, sou eu que trago os recursos. Sou eu que endureço o coração de quem eu quero endurecer, mas posso amolecer o coração dessas pessoas que têm oprimido você. Deus está dizendo para você: por acaso agora minha mão está mirradinha? Como ele diz em Isaías 59, de repente eu fiquei fraco? De repente eu não consigo resolver situações? Que Deus que você está falando, Moisés? Ei, vai! E a história toda aqui de Moisés é baseada nisso. Moisés olha para Deus, fala: o que você está clamando a mim, homem? Você já tem o cajado na mão, faz o que você tem que fazer. Opera naquilo que eu já te dei graça para operar. Levante, enfrente os seus processos, as suas dificuldades, porque quando Deus fala, não tem faraó que resista. Quando Deus te direciona para fazer o que você tem que fazer, não tem Egito que te segure. O faraó ficava endurecendo o coração dele ao longo de 10 pragas, mas ele só endureceu o coração, porque se você ler a palavra, você vai ver. Mas o Senhor tornou o faraó teimoso. Uma das versões mais populares em inglês diz exatamente isso: foi Deus quem fez o faraó ficar teimoso. Ele que endureceu o coração do homem. Ele disse o porquê ainda. Então muitas vezes a coisa está ficando mais complicada só para o tamanho, a proporção da glória daquilo que Deus vai fazer ficar marcado na história. Não só na sua história, não só na minha história, mas na história de pessoas que serão impactadas com a nossa transformação, com os reviravoltas de Deus na nossa vida. Mas é a gente que precisa entender essa palavra. Quem está dizendo para o faraó através de Moisés é o Senhor. Qual o seu nome? O que eu digo às pessoas? Como eu apresento Deus para essas pessoas agora? Quem que me chamou no meio do arbusto? Deus disse para Moisés: quando te perguntarem quem é o Deus que vai libertar o povo do Egito, você diga: o eu sou me enviou. Existe um poder nisso, meus amigos, porque você é aquilo que você declara. Você se torna aquilo que a sua fé apropria a sua boca e te faz falar. Se você fica falando que você é um derrotado no seu casamento, você diz: eu sou um derrotado. O que você vai ser? O que você vai ser? O que você vai ser se você disser que você é derrotado? Derrotado. Se você disser que você não consegue falar como Moisés, o que você vai conseguir? Não falar. Moisés fica numa briga com Deus: ah, mas eu não consigo falar, mas eu não consigo falar. Ele fala, é aqui que Deus fica doido com ele. Aqui ele fala: quem que te fez a boca, homem? Se eu estou falando com você, eu não consigo te fazer falar? Você acredita num Deus falando no meio do fogo, no arbusto, e está pensando que você não pode fazer isso? Ei, presta atenção numa coisa. Você está falando com o Deus que formou cada célula do seu organismo, você está dizendo para ele o que ele não pode fazer. É uma noite de nós revertermos as nossas declarações. É Deus que está dizendo aqui: deixa meu povo ir. É Deus que está dizendo para você: ei, libera, sai fora disso, pare de se acostumar com escravidão, pare de se acostumar com derrota, com opressão, pare de se acostumar com limitações. Você diz: ah, eu não consigo, isso não muda, isso não faz. Aí Deus está dizendo para você: eu sou o que sou, eu não mudo, não tem sombra de variações, meu poder não está limitado, sou eu quem estou falando com você. Então agora vá, agora se levante, agora se posicione. Não tem faraó que vai te segurar, não tem Egito que vai te prender, deixa o meu povo ir. E talvez, para encerrar, pode se colocar em pé. O maior desafio para nós conseguirmos fazer isso, meus irmãos, é permitir de fato que Deus vá até os lugares onde, se nós fôssemos sozinhos, nós não conseguiríamos vencer. O grande problema é que se os escravos apenas se rebelassem e tentassem vencer o faraó, eles iam dar na água. Mas quando Deus os posiciona e os empodera, não há o que possa detê-los. O grande problema que você não tem conseguido reverter as situações na sua vida é porque você não está indo no nome daquele que é. É porque você não está indo na força daquele que faz. Você está ainda assumindo as rédeas e o controle da situação, ou pelo menos pensa que está assumindo o controle da situação, e lutando com uma força limitada. Você está tentando vencer o cansaço com o seu cônjuge sem que o eu sou entre no negócio. E aí você sempre vai se sentir fraco e vai dizer: eu sou limitado, eu não consigo, não consigo perdoar, não consigo reconstruir, eu não consigo mudar. Você começa a se desesperar pela conversão dos seus parentes que não se converte. Você começa então a declarar: ah, ele não tem jeito, ah, agora ele descabelou de vez, ah, e, enfim, você sabe do que eu estou falando. Ah, essa pessoa nunca vai me pagar. Ah, eu nunca consigo sair do cartão do vermelho no cartão. E aí você está indo na sua força e patinando em situações, tentando resolvê-las e trocando migalhas, empurrando dívidas. Quem está me entendendo? Todo mundo está me entendendo. Não tem quem não está me entendendo. Mas quando Deus desce com você nessa situação, meus irmãos, e Ele diz para você: agora sim, agora eu estou falando no meio do fogo, agora sim, vá. Você vai ver correntes sendo quebradas. Você vai ver o Espírito Santo te empoderando para sair de um lugar que você pensou que você ia morrer nele. Você vai ver O prazer de ser sustentado por um Deus num lugar onde ninguém pode fazer mais nada por você e tem provisão no deserto. Você vai ver pessoas hostis a você sendo usadas por Deus para serem saqueadas e abençoar a sua vida. Porque o povo de Israel não saiu pobre do Egito. O povo de Israel saiu cheio de ouro, de prata, de tecidos caríssimos, de rebanhos que não morreram no meio das pragas, porque o Senhor desceu na situação, e é o mesmo Deus que desceu na casa hoje. Porque o Senhor falou no meio do fogo: pode ir, porque agora eu estou com você. É o mesmo Deus que está falando no meio do fogo da sua vida nessa noite, dizendo: pode ir, volta para essa situação agora, mas volta empoderado. E quando alguém falar: como você ousa enfrentar essa situação, você vai dizer: o Eu Sou me enviou. O Eu Sou me empoderou. O Deus que me deu a vida disse para mim: eu vou vencer. Essa dívida não é minha história. Essa escassez de alma vazia, de almas feridas, não é quem eu sou. Eu sou o que Deus é. E Deus é santo. Eu sou quem Ele é. E Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu posso pensar. E você vai mudar a declaração do seu lábio nessa noite. Talvez ao pensar nas coisas nessa noite, você está pensando em processos que estão parados. Deus falou muito sobre isso comigo. Pessoas que têm coisas que parece que nunca se resolvem, com propriedades, com processos correndo na justiça, com situações do trabalho que te apertam, te aprisionam tanto que você se sente preso naquilo e não consegue escapar. Mas Deus está dizendo: ei, presta atenção, mude a sua declaração nessa noite e diga: o Eu Sou me enviou. E vá mesmo. Mas vá na força do Senhor, vá no sustento do seu poder, porque como um peregrino nessa terra, por mais que as sarças continuem pegando fogo, você conhece um Deus que fala no meio da aflição. Você conhece um Deus que te empodera para vencer quaisquer situações que pareciam ser invencíveis, porque o único invencível que nós conhecemos é o Senhor. Você crê nisso? Você pode aplaudir o nome de Jesus? Ah, levante suas mãos, louve o nome dele. Feche seus olhos. Feche seus olhos, comece a orar enquanto nós vamos cantar aqui. Comece a apresentar-se ao Senhor, não como alguém com desculpas, que está dizendo que não consegue ou que não pode fazer, mas como alguém que vai ser um instrumento de Deus para por meio dele descer até onde essas situações estão e libertar, e ser liberto, e ser livre. Ah, Deus está dizendo: deixe meu povo ir nessa noite. Ah, aflições, deixe meu povo livre. Mentiras, deixe meu povo livre. Relacionamentos que aprisionam, que manipulam, que frustrem, deixe meu povo ir. Comece a orar ao Senhor enquanto nós cantamos. Por favor, equipe de louvor, levante suas mãos se você quiser fazer isso. Pode começar a cantar a música.